Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 31 do livro Gênesis, e a partir de hoje no versículo 22. Nós estamos conversando sobre aquela história do Jacó, que ele saiu da casa do pai dele, foi lá para outra terra, que é a terra de Arã, encontrou Labão, tio dele, aí casou lá com a Lia e com a Raquel, teve os filhos e agora ele está voltando para casa. Então, isso para nós é muito interessante pelo seguinte: isso é um jogo que nós temos que fazer quase todo dia, quase toda hora. É quando eu estou em mim, quer dizer, o Jacó estava na casa do Isaac, que era o pai dele. Ele estava nele. Aí o Jacó sai dele e vai para outra terra, se enriquece e volta agora para ele. É o que nós temos que fazer. Isso é uma proposta bem interessante da filosofia do Hegel. Hegel foi um filósofo que viveu no século XIX. Então ele fala do em si, o fora de si, o retorno a si. Então, por exemplo, eu estou dentro de mim hoje. Vai ter um congresso hoje sobre glândula pineal. Eu não conheço nada de glândula pineal. Então eu vou lá fora de mim, vou sentar lá e vou ouvir. Eu estou todo ouvido, estou fora de mim. E aí, o que que acontece? Eu vou aprender um pouco sobre glândula pineal. Quando eu retorno para casa, eu trago uma informação, me enriqueço daquela informação. Em contrapartida, lá no Congresso, eu encontrei alguém lá durante o intervalo que não sabia nada sobre passos longitudinal, passos dispersivos, né, passos rotativos. E eu ensinei para a pessoa: olha, eu trabalho assim, 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 quer dizer, eu enriqueci a pessoa. Então, eu levei o meu enriquecimento para alguém e me enriqueci nessa ida lá fora. Percebe como é que é o jogo? Agora, imagina a pessoa que não sai dela. Aí fica presa, ele fica estagnado nela. E o que uma coisa estagnada apodrece? Então, se ela tem uma informação e ela não vivifica essa informação, mas essa informação acaba perdendo a validade. Você tem que atualizar a informação. E tem pessoas que ficam ali presas dentro dela, que não atualiza nunca. Você chega para a pessoa, ela fala a mesma coisa que ela falava há 30 anos atrás. Ela não sai dela para aprender. São pessoas que não gostam de estudar, são pessoas que não gostam de observar o mundo. Em contrapartida, tem outros que ficam fora delas o tempo todo. Ouve aquela quantidade de informação e fala daqui, fala dali, ela não percebe nada, ela não consegue entender nada que está acontecendo, então ela não faz uma avaliação. E está sempre nesse mundo de confusão. Então ela tem que voltar para ela, como Santo Agostinho coloca na questão 919 do Livro dos Espíritos. Faça uma análise do que você ouviu hoje, de como você viveu o seu dia hoje, e se eu retornar a si. É o que o Labão está fazendo aqui. Desculpa, o que o Jacó está fazendo aqui. Ele foi lá fora dele, pegou os valores dele, e agora está voltando para a casa do pai dele, né? Então, isso é importante, essa informação. Cuidado quando você estiver com a cabeça muito cheia, porque você não está retornando para você. E Deus, meu amigo, só está dentro de você. O Deus que está dentro de você não é o mesmo que está lá dentro do outro, porque você é singular com ele. São essas coisas que muitas vezes nós nos perdemos. Aí vem estresse, vem ansiedade, vem depressão, vem angústia, porque você não faz esse contato com você mesmo. É muito bom a gente ir lá fora aprender, eu adoro isso, como eu gosto de aprender, mas eu gosto também de mim. Eu gosto de ver as coisas que eu já aprendi, eu gosto de me avaliar. Porque afinal de contas, nessa avaliação eu estou crescendo, não é? Então vamos continuar aqui, veja bem. Labão persegue Jacó. No terceiro dia, avisou-se a Labão que Jacó tinha ido fugido. Ele tomou consigo a seus irmãos, perseguiu durante 7 dias de caminho e o alcançou no Monte Galaade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Está vendo? Olha a proteção que nós temos. Agora vem uma coisa de fora, mas Deus me protege daquilo que vem de fora, aquilo que vai me atingir. Porque o Labão estava indo para pegar o Jacó. E o que que Deus fala para Labão em sonho? Olha, fica na sua. E quem que foi? Qual foi esse Deus que falou? Foi o Deus do Jacó ou o Deus do Labão? Ou seja, o Deus interno de Jacó ou o Deus interno de Labão? O Deus de Labão, que estava protegendo Labão de cometer um engano, porque o outro estava certo, o outro podia estar naquele momento. Então, muitas vezes, nós chegamos em casa, porque alguém chega em casa e quer ter um momento de reflexão, de meditação, e eu fico lá gritando com ele, sai daí, eu preciso... Então, o meu Deus vai me proteger de uma loucura dessa, não deixa o outro quieto. Olha, esse estudo é maravilhoso, sabe, minha gente? Nós temos que aprender bastante com ele, né? Então, Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no Monte Galaade. Né? Então, Jacó estava no lugar e Labão também. Labão disse a Jacó: que fizeste enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me advertir para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas Deus de teu pai, na noite passada, me disse isso. Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora que já partiste uma vez que tinha tanta saudade da casa do teu pai, por que roubaste os meus deuses? Isso aí acontece conosco, sabe? Essas pessoas que chegam pra gente fazendo esse monte de lamúrias, né? Pois é, você tá me deixando, eu que te dei tanto, eu que fiz tanto por você, né? Então, esse é um processo que nós não podemos fazer. Aqui nós podemos inverter a situação, sabe? Será que eu fico lamuriando porque alguém me deixou? Que alguém resolveu voltar porque é dele? Sabe? Isso aí é bem complexo também. E a gente vê muitos problemas aí espirituais, de obsessão, né? Problemas emocionais por causa disso. A pessoa não aceita a transformação. Então, Labão aqui está apavorado. Você largou tudo. Mas não foi verdade. O Jacó disse para ele: olha, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. E aqui ele está fazendo, contradizendo, né? Então, Jacó respondeu assim a Labão: eu tive medo, pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontraste teus deuses não ficará vivo diante dos nossos irmãos. Verifica que te pertence, que está comigo, e leva. Pronto. Tá resolvido, você está reclamando por causa disso aí, então pode levar, não precisa disso não. Né? Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os tivesse roubado. Labão foi procurar a tenda de Jacó, depois na tenda de Lia e depois na tenda das tuas servas e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, puseram-os na sela do camelo e sentaram-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não veja com cólera o que não me levo, que não me levo, me leve, me levante na sua presença, pois tenho o que é costumeiro às mulheres. Então Labão procurou e não encontrou os ídolos. Agora também nós temos que pensar o seguinte: quando Labão procura esses ídolos, ele estava querendo cultuar coisas mortas. Aí o Deus de Labão não permite, fala: não, não. Não vamos levar mais isso, não. Você teve na sua presença um homem que lhe falou de Yahvé, o Deus verdadeiro, e agora você quer ainda cultuar ídolos? Então deixa isso para lá. Você percebe que a Bíblia aqui ela já trabalha dois sentidos: o sentido que eu devo fazer, o sentido que eu não devo fazer. Então, Labão significa aqui, psicologicamente, aqueles nossos desvios, às vezes, eu quero voltar aos meus ídolos antigos. E esses ídolos desaparecem na minha frente. Alguém tira esses ídolos de mim. Ou seja, uma ideia, um mentor amigo que chega e conversa comigo: olha, cuidado com isso. Isso não é bom para você, sabe? Pronto, veja se você pode se despedir dessas coisas. A gente tem que ter muito, muito cuidado, porque nós temos uma mania de ficar guardando ídolos, né? E você sabe que o ídolo é aquele que faz o que eu não consigo fazer, né? Então eu preciso saber O que eu gostaria de fazer? Então, quando eu idolatro alguém ou alguma coisa, é porque eu quero fazer aquilo ou ser aquilo. Quando trabalhava muito com adolescente, eu via quando eles colocavam aquelas pessoas lá, aquelas bandas, né? Aquelas pessoas estranhas, aquelas guitarras quebradas, enfim, aquela confusão. Eu perguntava para Jesus: vocês querem ser isso? É isso que você gosta de ser? Essa pessoa maluca gritando aí desesperadamente, drogado, é isso que é seu ídolo? Então precisamos saber o que é o nosso ídolo, o que eu quero como ídolo. Nós sabemos, pela questão 625 do Livro dos Espíritos, que o nosso guia e modelo é Jesus, nem é ídolo. Jesus nunca se coloca como ídolo da humanidade, ele coloca como guia e modelo. É o que nós temos que fazer. Não temos tanto mais ídolos, nós temos que ter guias, modelos, mestres. Porque eles vão nos ensinar o caminho certo. O ídolo é um pouco meio fantasioso. Então, o meu ídolo de futebol é fulano, eu gostaria de fazer o que ele faz. Mas aquela pessoa, no comportamento dele, será que ele é tão assim importante? Será que ele age de uma maneira tão correta mesmo? Olha, é muito, muito sério a gente saber essa coisa de ídolo, né? Vamos continuar aqui, olha. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: qual é o meu crime? Qual é a minha falha para que me persigas? Procuraste em todos os meus utensílios. Encontraste acaso algum utensílio da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Eis que há 20 anos estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apacentei, apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamava o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia, devorava-me o calor, durante a noite, o frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes tu mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Tá vendo? Esse é o momento sensacional de Jacó. Sabe o que é o momento que nós temos que tomar uma decisão? Tem pessoas que estão querendo tirar de nós, querendo abusar da nossa boa vontade. Porque ele serviu 7 anos por Lia, e mais 7 anos ele serviu por Raquel, e mais 6 anos pelo rebanho. E no fundo, o Labão ainda queria pegar a coisa dele. Ele levanta a voz e fala: não, senhor. Eu fiz a minha parte. Então, muitas vezes, tem pessoas que querem nos assaltar mesmo, né? Nos agredir, nos tirar. Então, nós temos que levantar o peito e falar: olha, eu fiz isso. Eu fiz tudo o que foi necessário. Quando eu ajo com justiça, eu tenho direito. Então, foi o que Jacó fez aqui. Ele abriu o peito e falou: não, senhor. Eu servi tua casa por 20 anos. Eu cumpri minha parte. Agora, você quer o quê de mim? Sabe, são os agressores, muitas vezes gratuitos, que chegam até nós. E a gente vai se entregando, vai se entregando. Então aqui a lição é que eu não deixe me levar pelo agressor e nem que eu seja agressor de ninguém. Viu como é que o texto ele estabelece uma linha de justiça? Nem ser agredido e nem agredir. Ser justo é o meio. Vejam como é que esse estudo nos enriquece. Então, você está sendo agredido? Você está agredindo? Então, estabeleça o meio termo disso aí. Se você cumpriu com o teu dever o tempo todo, ninguém tem o direito de machucar você, de tirar as coisas que são suas. Ninguém. Porque Deus vai te proteger. Né? Então, amigos, esse momento nós vamos ter que parar por causa do nosso tempo, mas eu quero deixar para você o meu abraço carinhoso e dizer para você: erga-se. Onde você estiver, erga-se para Deus. Ele está dentro de você te ajudando. e te orientando. Muita paz. Que Ele te abençoe sempre. Que assim seja.